Esses indicadores também têm que ser recuperados, caso não os tenha, em um plano quinquenal com indicadores e metas anuais, medidos anualmente e com penalização anual, inclusive cumulativa. Isso nós tivemos uma ampla reunião com o Tribunal de Contas da União, onde pela primeira vez o Ministério de Minas e Energia se reuniu com o Pleno do Tribunal de Contas da União, e aqui quero agradecer mais uma vez a todos os ministros e ao presidente do Tribunal de Contas da União, e aos ministros substitutos, aos procuradores, aos técnicos, porque fizemos uma ampla exposição, como estamos fazendo hoje aqui, ao Tribunal de Contas da União. E, ao mesmo tempo, a pedido do ministro relator, estabelecemos um seminário onde os técnicos do Ministério de Minas e Energia, os técnicos da EPE, da ONS, da ANEEL e de todo o setor elétrico irão debater com os técnicos do Tribunal de Contas da União e com a Secretaria de Controle do Tribunal de Contas da União o par e passo da modelagem do setor elétrico. Ou seja, é algo absolutamente inovador que nós estamos fazendo. O secretário Márcio está coordenando esse grupo de trabalho junto ao Tribunal de Contas da União, numa mudança de postura inequívoca em relação ao Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas em relação ao Ministério de Minas e Energia. E eu quero aqui fazer essa justa homenagem a esse novo momento que vivemos com o Tribunal de Contas. Acho que, além dessa questão, é preciso estabelecer que a outra prioridade, isto posto, é a implementação da geração distribuída, que é algo novo, que permite o smart grid, que é, além da questão da energia, você ter uma rede inteligente que usa a capacidade de alavancagem do setor elétrico para modernização de transmissão de dados, etc. Ou seja, o central core do negócio, do business da energia se amplia. Não é à toa que a linha de transmissão de Tucuruí levou a fibra ótica, que finalmente pode implementar o Plano Nacional de Banda Larga na cidade de Manaus e nas cidades circunvizinhas à linha de transmissão. Mas isto, por si só, não faz funcionar o Plano Nacional de Banda Larga. É preciso que, se a infraestrutura está pronta, a operação, a manutenção, a sistematização e o funcionamento desse plano possa acontecer. E é assim que queremos implementar com a geração distribuída. Finalmente, a questão de licenças ambientais, que também foi abordada por vários senadores, eu quero dizer ao senador Delcídio que acho absolutamente necessário termos uma legislação específica, diferenciada para projetos estratégicos nacionais. É inacreditável. Vossa Excelência citou aqui o caso da linha de Tucuruí e eu quero citar mais uma vez o caso da linha Manaus-Boa Vista. Veja, todas as licenças estão atendidas, todas as exigências do Instituto do IBAMA estão atendidas, do ICMBio estão atendidas. O acordo com os Vaimiris Atuaris está assinado. A Eletronorte paga R$ 5.800.000 por ano de contrapartida de Balbina e da linha Manaus-Boa Vista. E a carta de anuência da FUNAI não sai há anos. E nós estamos com esta linha de transmissão, com todo o material comprado, com todos os contratos vencendo e não conseguimos implementar. Se nós não tivermos uma legislação específica que dê um tratamento de fast track ou de atalho, ou como queiram chamar, para atender os projetos que são prioritários e de estratégia nacional, nós teremos graves e sérias dificuldades sempre. Por quê? Porque não é fácil licenciar pelas metodologias atuais. Nós temos, por outro lado, uma legislação pronta que está dependendo de regulamentação. Eu falei sobre ela na exposição. O PLC 140 está na Casa Civil, praticamente pronto, com uma pendência na área dos portos, que precisa ser negociada, e aqui quero cumprimentar o sempre ministro Edson Lobão, que chega à nossa comissão. Portanto, para dizer que estamos absolutamente de acordo com esse ponto. Eu acho que uma outra questão, agora já tratando das abordagens do senador Fernando Bezerra, é extremamente importante é compreendermos de que a água ela tem um uso múltiplo. A água ela é central, ela é estratégica para a geração de energia elétrica, mas ela é fundamental para a vida do cidadão, para a economia, para a atividade agrícola, para a agricultura familiar. Ela é fundamental sobre todos os aspectos. É preciso ter bom senso, é preciso ter critério e é preciso sabermos, com sensibilidade, dosar até onde podemos ir, para que não tenhamos situações dramáticas que nos coloquem uns contra os outros, quando o objetivo de todos é garantir a qualidade de vida e o bem-estar social do povo brasileiro. Portanto, com relação ao São Francisco, nossa posição, nossa orientação sempre é do equilíbrio, do bom senso, sempre sabendo equilibrar o custo-benefício de cada uma das decisões. Com relação à questão dos eletrointensivos, eu quero dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras que nós estamos na antevéspera de um anúncio que eu reputo dos mais importantes. Por quê? Porque é preciso dizer aos senadores que a questão dos eletrointensivos do Nordeste é um setor tão prioritário e tão estratégico que há 70 anos eles recebem subsídio do governo federal. Senhores, eu sou do Amazonas. Nós vivemos em função da Zona Franca. Nós sabemos o quanto ela é importante. Mas nós sabemos também que precisamos ter uma porta e uma janela de saída, porque uma hora nós chegaremos a um limite entre o que os brasileiros querem e aquilo que necessitamos. Da mesma forma, os eletrointensivos precisam ter um equilíbrio. Pela primeira vez, senador Fernando Bezerra, senador Walter Pinheiro e outros senadores que abordaram ao mesmo tempo, senador Delcídio, conseguimos botar de pé um fundo de investimento fechado, onde, de um lado, a CHESF funciona como o alavancador da parte dos recebíveis por mais 20 ou 25 anos de contrato, de um total de 800 megawatts, dos quais a CHESF não dispõe de 200 megawatts. De que forma fazer isto? Garantindo, por parte da CHESF, os 600 megawatts que ela possui. E, ao mesmo tempo, garantindo a participação de um condomínio dos proprietários das empresas eletrointensivas e de investidores que tenham interesse de participar do negócio, e fazemos um fundo onde a CHESF entra com 49% e esse conjunto do setor privado entra com 51%. Quem está finalizando e estruturando essa operação? Bandespar. Mais do que isso, nós já temos a sinalização, tanto dos empresários quanto de investidores, da sinalização positiva de que este é o caminho para que nós possamos construir uma relação de que, para cada um megawatt subsidiado, construiremos 50 megawatts não subsidiados para a região do Nordeste. Sabe o que isso significa? Um plano de investimento de 20 bilhões de reais para o Nordeste. Ora, no momento de crise, senador Otto, que nós estamos vivendo de capacidade de alavancagem de recursos do setor público, nós somos capazes de estar, nas vésperas de anunciar, um fundo de investimento fechado para o Nordeste de 20 bilhões de reais para invertirmos nada mais, nada menos do que 8 mil megawatts de energia firme para o Nordeste, com uma capacidade instalada de 15 mil, usando o maior bem de energia que o Nordeste tem, vento e sol. E para cada um megawatt que entre desses 600, libera-se megawatt subsidiado da CHESF para que a CHESF possa voltar a colocar este recurso energético no mercado cativo, aliviando, portanto, o preço e a variação do custo marginal de operação, fazendo com que nós tenhamos, portanto, um alívio sobre a pressão geral dos preços do custo de energia. Portanto, o que nós estamos muito próximo de poder levar à Presidenta da República para que ela possa sancionar e aprovar é um programa inédito que nós estamos construindo graças ao esforço do setor privado, com o setor público, a participação e a estruturação do BNDES e a participação de investidores que estão sinalizando cada vez mais positivamente. E este fundo será estabelecido por equities. E a CHESF tem a participação através do que ela pode alavancar com os contratos de recebíveis dessa própria energia, enquanto que os outros entram em função do que ganham e o que vão ganhar em função da venda das futuras energias. Ou seja, é um win-win, é um ganha-ganha para todos. E nós colocamos de pé, pela primeira vez, um programa em que o subsídio deixa de ser um peso para o Tesouro e, sim, uma alavanca para a economia e para a infraestrutura do Nordeste. Esse pode ser o primeiro de muitos modelos que vamos construir numa nova realidade da economia brasileira. Portanto, quero responder também a questão do custo de energia elétrica. O custo de energia elétrica é uma consequência da infraestrutura. E é uma consequência também com relação à crise hídrica que o Brasil viveu e por uma outra questão que é importante também colocar. Nós temos entre as térmicas brasileiras diversos tipos de térmicas. Obviamente que a mais econômica, a mais inteligente, a mais barata do ponto de vista de megawatt-hora, de custo de operação e de custo de manutenção é a nuclear. Hoje, os custos nossos, o nosso custo de geração de megawatt nuclear é de R$ 20 o megawatt-hora. Eu não sei quem foi que citou aqui sobre tarifa R$ 600 de megawatt-hora que teria tido acesso do assunto do Espírito Santo. Então, veja, é claro que a nuclear nós não podemos abrir mão. A Alemanha, que é um país ambientalista, fala, mas não fechou nenhuma nuclear. A França fala e não fechou nenhuma nuclear. Nós temos no nosso Plano Nacional de 2030 a construção de mais 4 nucleares. Ontem saiu o aval da Secretaria Nacional do Tesouro garantido, finalmente, que nós vamos concluir Angra e vamos concluir Angra 3 dentro do prazo finalmente estabelecido de 2018. E nós iremos criar um novo modelo de construção e de geração de energia nuclear a partir de agora para as próximas 4. Temos discutido, temos debatido, é um tema delicado que envolve várias áreas do governo, áreas estratégicas, nós estamos falando de urânio enriquecido. Ainda ontem conversávamos muito, eu e o Márcio, imagine, o Brasil tem a maior reserva de urânio que nós temos conhecimento, uma das maiores do mundo. No nosso próprio estado, o Amazonas, tem uma das maiores reservas de urânio do Brasil. E nós importamos urânio enriquecido, tendo a tecnologia e uma das melhores tecnologias. Ou seja, nós precisamos dar alguns passos importantes, ousados e corajosos nessa direção. Sem descuidar da questão ambiental. Temos que ser sempre muito responsáveis com a questão ambiental quando se trata da energia nuclear. Portanto, respondendo, sim, energia nuclear está dentro do plano estratégico do Brasil. Sim, no plano até 2030 está estabelecido 4 novos sites de energia nuclear, preferencialmente no centro de carga. 21 novos sites já foram estudados, identificados, estão nesse momento sendo aprofundados para saber qual deles serão os 4 primeiros usados. E para o plano estratégico de 2050, a ideia de que nós teremos mais 8 unidades de energia nuclear. Portanto, até 2050, o nosso plano é Angra 1, Angra 2, Angra 3, mais 4, 7, mais 8, 15. Nós teríamos, portanto, 15 mil megawatts através de energia nuclear no país, no plano nacional, até 2050. Segunda questão importante com relação a térmicas. Nós precisamos ter térmicas mais eficientes, mais baratas no CVU. O custo de variável unitário dessas unidades precisam ser melhor. Ontem assinei uma portaria, fruto de um trabalho feito por vários companheiros sob o comando do Márcio, que vencemos inúmeras barreiras já olhando para 2016. Hoje, o planejamento dentro do Ministério não é mais preocupado se nós vamos ou não vamos ter racionamento em 2015. Nós estamos cada vez mais longe disso. Nós queremos é começar 2016 melhor do que começamos 2015. Nós sabemos que vamos ter pouca água na reservação e precisamos estar mais bem estruturado de térmicas para pressionar menos o custo da tarifa, para poder ter renegociado como renegociamos os custos variáveis financeiros na tarifa e, por isso, anunciamos ontem redução de tarifa. Ontem, a Ampla teve a sua tarifa que foi concedida ordinária no mês de fevereiro reduzida. Por quê? Porque aquele contrato que era de 24 meses foi renegociado já agora, neste primeiro trimestre, para 54 meses. A taxa de juros foi modificada, os prédios, o crédito foi renegociado pela qualidade dos recebíveis e pela geração de caixa gerada. E isso proporcionou que nós pudéssemos, dentro do próprio ano, rever a RTO, a revisão tarifária ordinária da Ampla e de outras para baixo. E ontem, os reajustes ordinários de outros milhões de brasileiros já vieram em 2,5%, 3,5%, 4%, 5%, ou seja, num novo patamar de estruturação da tarifa energética. Ou seja, nós estamos trabalhando firmemente para substituir certas térmicas que têm um custo variável alto e um custo fixo alto por térmicas de custo básico. Lançamos, como eu disse, essa portaria ontem, que proporcionará o lançamento de um novo edital de energia de reserva por 8 horas, 7 dias na semana, a partir de janeiro do ano que vem, para que nós possamos ter energia térmica mais barata no período de ponta do verão de 2016. Ou seja, o nosso planejamento é buscar, sim, a redução do custo, é buscar, sim, a otimização da nossa energia, é buscar, sim, a consolidação do nosso modelo termohídrico e um portfólio de energia renovável. Quantos por cento da nossa energia hoje é térmica? Por volta de 30%. Quanto nós precisamos? Não muito mais do que isso. Precisamos substituir algumas térmicas por mais eficiência, por térmicas mais eficientes, e precisamos, é óbvio, mais de uns 3-4% de energia térmica para garantirmos períodos de crise hídrica profundo como esse que nós estamos vivendo, de 2012 para 2013, 13, 14, 14, 15 e 15, 16, nós não temos dúvida, vamos ter ainda um aprofundamento da crise. Com relação à questão da Reneste e da logística...
Ministro, só Fernando... carvão...
Eu vou chegar no carvão. Eu só queria concluir a questão da Reneste. É claro que concordo com o que o senador Fernando Bezerra colocou. A questão do Algarve Azul, acho que é uma questão importante que nós temos que acionar, sim, o SEMPES e entender bem com a Embrapa. A minha única dúvida é que, como essa planta ela é típica de altitudes em torno de 1.500 metros em solo arenoso, nós temos muita dúvida se ao nível do mar ela vai ter a performance que ela tem a 1.500 metros de altura, mas acho que vale a pena, eu acho que a colocação do senador Fernando Bezerra é importantíssima no sentido de que nós possamos aprofundar. Com relação à questão do carvão mineral, nós todos estamos muito ansiosos para vermos em funcionamento e em prática uma usina que a Tractebel ganhou na região de Candiota, não é isso, Márcio? Na região de Candiota, e finalmente uma usina moderna, tecnologicamente atualizada, que vai nos permitir medir a eficiência do nosso carvão. Todos sabem que o nosso carvão não é nem melhor nem pior, ele é diferente de muitos dos carvões minerais que estão aí mundo afora produzindo. Nós precisamos é ter um parque atualizado, renovado do ponto de vista tecnológico para que nós possamos medir a capacidade e a eficiência energética desse carvão. Nós já temos algumas experiências, tem uma empresa chamada EDP, que tem uma usina de carvão mineral que tem uma boa performance, é bem interessante, nós estamos acompanhando isso de perto e queremos agora, no centro da produção de carvão, entender o resultado que vamos obter com essa usina da Tractebel, para que a gente possa, a partir daí, definir um modelo e podermos avançar. Não tenho dúvida que é outra questão, nós temos um subsídio antigo, longo, nessa área do carvão, que nós precisamos substituir o subsídio por um modelo e uma modernização tecnológica que possa apontar para um custo-benefício positivo nessa área. Por fim, falamos já do Smart Grid, a questão do nuclear já falamos, a questão do apagão já falamos. Eu queria citar aqui algo que está nos jornais de hoje, Folha de São Paulo, na página 5, firma estrangeira aceita indenizar Petrobras. A primeira empresa a propor um valor que está sendo negociado com o Tribunal de Contas, com a CGU e com o Ministério Público, aponta para uma indenização à Petrobras de 1,7 bilhão de dólares, 5,3 bilhões de reais. O que nós precisamos é, com celeridade, vencer essa etapa para que nós possamos retomar a capacidade de investimento. Eu quero tocar aqui um ponto que já foi, eu acho que sobejamente conhecida a minha posição, mas eu quero reafirmar. Sou a favor do conteúdo nacional, acho que nós precisamos revisitá-lo para não termos repetições de erros, e isso significa, portanto, ajustar. Existem questões de investimento que precisam ser contabilizados dentro do conteúdo nacional. Ninguém produz módulo sem investir no estaleiro, e você não pode considerar apenas o módulo como conteúdo nacional. É preciso levar em conta o investimento no hardware, na infraestrutura que produz o módulo, para que você possa efetivamente alcançar o conteúdo nacional. Essa é uma questão que precisa ser debatida e precisa ser revisitada, além do que há uma questão de multas que nós precisamos entender e avaliar muito bem. O que nós não podemos é chegar à situação de estarmos comprando módulos e comprando outros produtos importantes para a indústria no estrangeiro em função de estarmos impossibilitados de fazer dentro do Brasil em função do comprometimento das empresas, seja com Lava Jato, seja com outras denúncias do que tipo for. Portanto, nós precisamos equacionar e modelar isto, mas é importante deixar patente registrado, defendo, sou um entusiasta, creio que o conteúdo nacional foi responsável pela grande alavancagem e também defendo o regime de partilha, porque entendo que dentro do pré-sal o que nós precisamos é fazer ajustes, mas nós não podemos abrir mão de termos um domínio sobre essa abundância de petróleo e, mais do que isso, não podemos importar a doença holandesa para dentro da nossa economia e trazer graves e sérios problemas de liquidez versus o problema de abundância de recursos naturais não renováveis a partir do pré-sal.